muito obrigada, senhora presidente, senhores senadores, senhora senadora, senadora Gleisi. Senhora presidente, hoje eu trago ao conhecimento dessa casa, trago a essa tribuna um assunto que já tenho trabalhado com bastante prioridade e me reuni, inclusive, com alguns ministros para tratar dessa questão. Ocorre, senhora presidente, que exatamente no momento em que nós estamos realizando na cidade de Manaus, lá no Estúdio 5, a 8ª edição da Feira Internacional da Amazônia, FIAM, considerada a maior vitrine para a divulgação dos produtos, dos serviços, das oportunidades de negócios na região amazônica. A feira, que tem sido organizada ao longo desses 8 anos pela Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, com apoio do Ministério de Indústria e Comércio, e que nesse ano traz o tema Invista no Futuro Agora. Nesse exato momento que estamos comemorando isso, uma feira que, repito, não apenas espelha as atividades e os potenciais da Zona Franca de Manaus, com as suas mais de 500 empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus, um polo industrial que teve de faturamento neste ano até o momento de 2015, até o mês de outubro, quase 44 bilhões de reais, o que significa aproximadamente 15 bilhões de dólares, mas é uma feira que não espelha apenas a produção do polo industrial, e sim de todos os estados envolvidos no âmbito da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Nesse momento, nós somos surpreendidos, eu não deveria nem dizer surpreendidos, porque era uma decisão que nós já aguardávamos, senadora Gleisi, mas, nesse momento em que se realiza a feira, fomos comunicados de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu, no último dia 9, a ilegalidade da cobrança da taxa de serviços administrativos que é feita pela Superintendência da Zona Franca de Manaus. Isso decorreu de uma ação ajuizada, portanto, foi provocada numa ação ajuizada pela empresa CAA, que é Comércio Amazônia Estoque de Alumínio Limitada. Uma ação que foi ajuizada ainda no ano de 2012 e que recebeu logo em seguida uma liminar. A ação foi concedida a liminar e, portanto, já essa taxa TSA, que deveria estar sendo paga por essa empresa, não estava mais sendo, desde que a liminar foi expedida, e agora a decisão confirmada numa votação definitiva por parte do Supremo Tribunal Federal, por parte do STF. Mas eu quero registrar que essa é uma decisão que alcança somente esta empresa, CAA. Entretanto, ela é uma decisão que, para nós, é uma decisão complicada e uma decisão que pode refletir em todas as indústrias instaladas no Polo Industrial de Manaus, porque ela cria efetivamente uma jurisprudência. Para quem está nos assistindo nesse momento, eu só a título de explicação, o que significa TSA? TSA ela é uma taxa de serviços administrativos cobrada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus às indústrias que estão instaladas no polo industrial. E também a TSA, essa taxa, incide sobre as compras de insumos nacionais e importados internados na Zona Franca de Manaus. Essa taxa, senhora presidente, ela tem sido importante porque é uma fonte de arrecadação por parte do governo federal, especialmente por parte da Superintendência da Zona Franca de Manaus. E a base jurídica que levou contestada pelas empresas, e não é só esta empresa CAA, são várias as empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus que já ingressaram, várias delas já receberam, senadora Gleisi, receberam liminar liminar, o que é grave, eu repito, eu já levei este assunto ao ministro do Planejamento, ao conhecimento do ministro Nelson Barbosa, porque é grave, principalmente no momento em que os estados brasileiros aumentam a alíquota de ICMS, no momento em que nós aqui discutimos, debatemos e estamos votando uma reforma, medidas fiscais, porque precisamos ampliar o nível de arrecadação do Estado brasileiro. E, nesse momento, o que a gente vê? A gente vê os recursos deixarem de ser arrecadados por conta de deficiência e falha na própria legislação. Na própria legislação. O STF alegou, ele considerou correta a ação ajuizada por essa empresa, assim como várias outras, no primeiro momento concedeu a liminar e agora decidiu-se pelo mérito da questão, porque entende que há ausência de especificação do fato gerador dessa taxa de serviços administrativos na Lei 9.960 de 2000, o que deveria existir para possibilitar a legalidade e, portanto, o estabelecimento de cobrança da TSA pela Superintendência da Zona Franca de Manaus. A autarquia, como há uma deficiência na lei, a autarquia, que é a Superintendência da Zona Franca, a SUFRAMA, acabou fazendo a instituição da taxa por meio de portarias. A portaria 529 de 2006, 192 de 2000, 205 de 2002 e 259 de 2006. Portanto, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a cobrança de um tributo precisa ser feita. Para que ela ocorra, a cobrança do tributo precisa de uma lei, precisa de ter base numa lei e não em portarias. A arrecadação, senhora presidente e senhores senadores, da taxa de serviço de administração da SUFRAMA entre os anos de 2009 e 2014 foi aproximadamente 2,5 bilhões de reais. Só no ano passado foram arrecadados em torno de 424 milhões de reais. O valor da TSA arrecadada em 2015 deve já estar em aproximadamente 260 milhões de reais. E por causa das liminares conseguidas com frequência pelas empresas no âmbito do Poder Judiciário, em torno de mais de 200 milhões deixou de ser arrecadado nesses últimos tempos. Apesar dessa realidade, as próprias indústrias do Polo Industrial de Manaus, que estão ajuizando ações na Justiça, elas têm dito que não são contra a cobrança, mas questionam a falta de autonomia, primeiro, da SUFRAMA para, através de portaria, regulamentar esse tipo de cobrança. E, segundo, alegam essas empresas que os recursos, senador Benedito de Lira, não são utilizados e nem investidos na própria Zona Franca de Manaus. Enquanto a Zona Franca arrecada recursos para o governo federal, nós temos um polo industrial o Distrito Industrial, que está com as suas vias completamente comprometidas, vias todas esburacadas, porque através dessas vias são carretas pesadas que transitam. E não há recurso sequer para a manutenção permanente dessas vias, porque esses recursos vêm sendo historicamente, não nesse governo, mas em todos os governos, vêm sendo contingenciados e vêm contribuindo com a composição do superávit primário do governo federal. E isso é muito questionado, não apenas pelo poder público, pela representação parlamentar local, mas principalmente pelas empresas que não conseguem ver melhorias no próprio distrito industrial e muito menos a aplicação desses recursos na busca do desenvolvimento sustentável da região. O valor contingenciado pelo governo federal em 2015, para que tenhamos todos uma ideia, a previsão é que seja arrecadado de TSA em torno de 530 milhões de reais. Entretanto, para a reserva de contingência, já está colocado quase 340 milhões de reais. Então, senhora presidente, eu quero dizer que, registrar que, desde 2014, quando me deparei com um problema, apresentei um projeto de lei, e estou aqui com a cópia do projeto de lei, que se encontra ainda na Comissão de Constituição e Justiça. Fui ao ministro Nelson Barbosa, expliquei o caso ao ministro Nelson Barbosa, mostrando a ele quanto mensalmente o governo federal deixa de arrecadar por conta dessas ações. Antes vitoriosas por liminares concedidas, e agora a primeira já teve a sua decisão definitiva, o que, eu repito, é para uma empresa, mas serve como jurisprudência para todas as demais. Então, essa é uma taxa que não tem base legal estabelecida na lei, e eu apresentei o projeto de lei em 2014, que recebeu o número de 418. Projeto de lei que modifica, estabelece modificações na Lei 9.960 e especificando a que serviços está relacionada essa taxa de administração da SUFRAMA. E disse ao ministro, está aqui, ministro, entregue nas suas mãos para que o senhor, junto com a equipe técnica do Ministério, veja o que tem que modificar ou mesmo se entender que deva editar uma medida provisória ou incluir em alguma medida provisória que trata de tributação ou enviar um outro projeto em regime de urgência, não há problema nenhum. O nosso objetivo é dar legalidade a essa taxa, e principalmente nesse momento de dificuldades. Veja bem, senador Benedito, o que é que acontece no meu estado? Existe uma taxa cobrada pelo governo federal que não vem sendo recolhida, cujos recursos não vêm sendo recolhidos porque questionados são no Poder Judiciário. E, por outro lado, o pouco que se arrecada, o governo contingencia ainda. Ainda contingencia. Então, veja, não há lógica nisso. Poderíamos perfeitamente modificar a lei, dar a legalidade que essa taxa precisa, garantir a autonomia da aplicação desses recursos na União, porque esses recursos sendo aplicados pela União na região, senadora Gleisi, é uma pressão que deixa de acontecer. Porque, se não for esses recursos, terão que ser outros recursos que saem dos próprios cofres do Orçamento Geral da União. Porque no passado foram 100 e poucos milhões liberados para a recuperação das vias do Parque Industrial de Manaus, liberados pelo governo federal. Então, teríamos uma dor de cabeça, o governo teria uma dor de cabeça a menos, porque teria uma fonte segura e garantida de arrecadação de serviços. Então, eu faço aqui, através desse meu pronunciamento, chamo a atenção do ministro Nelson Barbosa, deverei falar com o ministro novamente semana que vem sobre o assunto, de que é urgente a votação dessa matéria pelo Parlamento Brasileiro para que a gente possa dar a garantia da continuidade da cobrança dessa taxa, portanto, desses recursos junto às empresas do Polo Industrial de Manaus. Mas, senhora presidente, para concluir, quero aqui, não vou conseguir ler todo, mas uma parte de um pronunciamento que faço a respeito do movimento das mulheres brasileiras negras. Pela primeira vez, presidente Gleisi, nós temos no Brasil, nós assistimos uma grandiosíssima reunião, manifestação de mulheres negras, que no dia de ontem realizaram uma bela marcha contra o racismo e contra a violência. Com palavras de ordem, pedindo mais direitos para as negras brasileiras, elas ocuparam ontem a esplanada dos ministérios. Cerca de 20 mil mulheres vindas de todos os estados do Brasil, clamando pelo fim da violência contra a mulher, pela eliminação da exploração e pelo bem viver. Segundo a organização da marcha, todos os estados estavam representados nas caravanas, na união pela abolição do racismo, do machismo e da desigualdade social e econômica, que prejudicam as vidas e rebaixam a autoestima coletiva e a sobrevivência das mulheres negras no Brasil. Estiveram presentes na marcha diversos representantes de movimentos sociais, além da ministra das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, ministra Nilma Lino Gomes, da subsecretária-geral da ONU e diretora executiva da ONU Mulheres, Punzile Mlango Nyaka, não sei se é assim se lê, e da consuleza da França, Alexandra Louras, e diversas senadoras e deputadas, e Vossa Excelência lá esteve também. Não se pode aceitar que mulheres negras sejam associadas aos piores personagens da sociedade brasileira. Todas precisam e têm o direito de ser respeitadas pelo que são e pelo que querem ser. A marcha foi uma das coisas mais lindas vistas em Brasília nos últimos tempos e é uma prova de como enfrentar as adversidades e dificuldades com alegria e urbanidade. Senador Benedito, depois de que a deputada Benedita chegou ao plenário do Congresso Nacional e fez aquele relato da violência sofrida pelas mulheres, eu imediatamente me dirigi até a marcha. E peguei a marcha já voltando para o Nilson Nelson, para o estádio Nilson Nelson, já estavam voltando. E, senador Benedito, eu chorei, porque fiquei admirada de ver como aquela parcela mais sofrida, não só das mulheres, mas da sociedade brasileira. E está aí o mapa da violência divulgado semana passada. São as negras as que mais apanham, as que mais sofrem violência, as que morrem. Os negros também, mas as negras principalmente. Ontem, elas tinham acabado de ser agredidas aqui na frente, não puderam realizar o ato que estava programado para cá, saíram daqui com medo de um confronto ainda maior e estavam alegres, cantando, levantando as suas palavras de ordem. E aquilo me tocou profundamente, então eu quero fazer essa singela homenagem a elas todas e dizer que foi um exemplo de como enfrentar as adversidades num clima pacífico e num clima de muita alegria, muita animação e, principalmente, fé no futuro. Fé no futuro. Eu concedo a parte a Vossa Excelência, senador.
Eu tenho ouvido, assistido frequentemente o segmento das mulheres aqui nas duas casas do Congresso, todos os dias, praticamente, fazerem discursos, apontarem erros, reclamações, no que diz respeito à violência que se pratica com as mulheres no nosso país. No mundo, e particularmente, vamos falar do Brasil. Eu ouvindo hoje um comentário jornalístico, de 80 países do mundo, nós somos o quinto. O quinto em violência contra a mulher. E eu confesso, senadora Gleisi, eu fico estarrecido porque eu sou um homem e não sei qual é o motivo, o que justifica uma agressão à mulher. E principalmente o próprio companheiro, na sua grande maioria, as agressões e as mortes são praticadas por companheiros que convivem com essa mulher um ano, dois, três, dez. E essa semana eu vi no noticiário, senadora Vanessa, noticiário da Record, um cara que tinha sua senhora, sua mulher e seus filhos, três filhos. Os desencontros naturais de casais, eles se separaram. E ela estava cuidando da vida dela. Não dava mais. O cara fazendo chantagem, ameaçando até a filha, uma garota de 14 anos de idade. Mas ela levou aquilo como se fosse uma coisa natural, ou ciúmes, ou coisa que o valha. Foi bem, o bandido se enroscou dentro das mediações onde ela morava. Quando ela chega para, ou vai saindo para o trabalho, ou vai chegando do seu trabalho, o cara corre, joga gasolina em cima dela e toca fogo. Quer dizer, um cara desse, sinceramente, senadora Gleisi, o sujeito às vezes se exacerba nas suas afirmações. Mas um cara desse não podia comer a bolacha do governo. É um bandido de maior periculosidade, porque ele praticou um ato de violência brutal contra a mãe dos filhos. Então, o que a gente precisa, o que o Brasil precisa, o que as autoridades constituídas do Brasil precisam, é encontrar um caminho para acabar com isso, porque não é possível isso. Não é possível, porque por mais violenta que seja a mulher, ela não afronta a ninguém. A mulher é uma conselheira, é uma mãe de família, é uma dona de casa, é uma pessoa que eu reputo da maior competência, porque além dela trabalhar hoje para ajudar no orçamento familiar, ela cuida dos filhos, cuida do marido, e ela não cansa. Mas ainda existe, infelizmente, esse tipo de comportamento contra as mulheres. Nós teremos que nos debruçar em cima desse tema, não apenas com discurso, mas com ações dentro do Congresso Nacional para coibir isso. Coibir, mas coibir mesmo, não é apenas... Não, o cara chega, não. Ah, foi um desencontrozinho quando a mulher matou a mulher. Ele vai dizer, a maioria dele estão dizendo até que ela foi quem o agrediu. Quer dizer, é uma coisa absurda, eu queria me solidarizar com o pronunciamento de Vossa Excelência e ouvi muito atentamente o desabafo, a manifestação da deputada Benedita da Silva, como é que elas foram tratadas. Então, eu queria cumprimentá-la, porque a senhora é uma das ativistas aqui no que diz respeito à defesa da mulher, como todas as mulheres que vivem aqui no Parlamento. defenda intransigentemente a sua pessoa, porque defender a mulher está defendendo a si própria. E nós, homens, teremos que formar uma fileira para também defendê-las e ampará-las. Então, sente os meus cumprimentos, senadora. Muito obrigado.
Eu é que acolho a parte de Vossa Excelência, senador Benedito de Lira, e tenho certeza que são posturas dos homens como a sua neste momento que nos ajudarão muito no avanço efetivo dessa luta contra a violência sofrida pela mulher. Acho, senadora Gleisi, senador Benedito, que nós avançamos muito no Brasil. Temos a Lei Maria da Penha, que tem 8 anos já de existência e tem sido um instrumento efetivo, entretanto ainda insuficiente. Precisamos trabalhar mais para que a Lei Maria da Penha seja mais real no dia a dia e na vida das pessoas. Temos, senador Benedito, muito orgulho de dizer que aprovamos ano passado, com apoio de Vossa Excelência e todos os senadores, a lei que estabelece o feminicídio, porque uma mulher que não fez nada, ela está sendo agredida, violentada, morta por um único fato, por ser mulher. E porque o homem a vê como ser inferior, como ser submisso. Então, é a luta pela igualdade de direitos entre homens e mulheres que nos ajudará muito no combate à violência. Eu tenho dito, senador Benedito, que nós temos 2 mapas, que são distintos, mas ao mesmo tempo falam uma mesma linguagem. E 2 mapas que estão correlacionados. Um é o da violência que coloca o Brasil no topo. E o outro é do empoderamento das mulheres que coloca o Brasil lá embaixo. E isso tem tudo a ver, porque se a mulher não está empoderada, se a mulher não é reconhecida nem respeitada, é isso que faz com que tantos homens, infelizmente, vejam a mulher como um ser de sua propriedade e não como um ser humano igual a ele que merece total respeito. Então, muito obrigada, senadora Gleisi. Fica aqui minha saudação às mulheres negras pelo grande movimento do dia de ontem. Muito obrigada.